O mercado físico do boi gordo, ele começa a apresentar sintomas mais consistentes de mudança no decorrer dessa semana. Basicamente, aquela dificuldade que as indústrias vinham encontrando para compor suas escalas de abate, ela está se acentuando. Há uma dificuldade de conseguir encontrar gado para colocar dentro dessa escala, e o volume de animais que está sendo abatido no dia a dia acaba caindo. Essa dificuldade está muito ampla. Está muito complicado você conseguir disponibilidade de gado em determinados estados. As escalas estão cada vez mais apertadas. E isso já dá um tom daquele sentimento de virada dentro do mercado brasileiro para os próximos dias. Então, nós temos um ambiente muito mais propício à recuperação dos preços, mesmo que isso aconteça de uma maneira comedida, de uma maneira ainda não tão agressiva. Temos que lembrar que a indústria segue muito relutante em pagar valores mais altos pela arroba do boi gordo, justamente por esse sentimento de esgotamento precoce das cotas chinesas, o que nos leva a crer em um ambiente, em um cenário em que você terá um fluxo de exportação mais tímido durante o terceiro trimestre. Esse movimento já era antecipado pelo mercado, já havia essa percepção de que as cotas estabelecidas pela China iam acabar de maneira precoce, da mesma maneira que as cotas australianas também acabaram de maneira precoce. E agora, o sentimento inicial é que, por mais que nós tenhamos exportações menores, aquele processo de triangulação, ele está se acelerando. Nós vemos aí embarques cada vez mais significativos para Uruguai, para Argentina, para Hong Kong, e esses são países que têm essa característica de redirecionar produto ali para o mercado chinês. Argentina e Uruguai também receberam cotas de exportação para o mercado chinês, mas têm subutilizado essas cotas, não estão usando essas cotas na sua plenitude. Agora, com o esgotamento precoce das cotas do Brasil e da Austrália, Nova Zelândia, Argentina, Uruguai e Estados Unidos se tornam aí a bola da vez dentro do mercado, como potenciais fornecedores de carne para o mercado chinês. A carne brasileira vai acabar servindo ali vai ocupar um papel importante para abastecer mercado doméstico desses países, principalmente da Argentina e do Uruguai, mas de qualquer forma ela também vai ser triangulada com os países ali com a própria China. Hong Kong, historicamente, cumpre esse papel de triangulação. É um parceiro tradicional do Brasil, compra grandes quantidades de proteínas de origem animal e historicamente repassa volumes para a China continental. Hong Kong é um importante entreposto de negócios quando nós falamos de mercado asiático, redirecionando produto para vários outros países ali do continente. Então, nesse sentido, nós vamos ver vendas cada vez maiores quando nós falamos aí exportação para outros mercados paralelos que não a China. O outro ponto que é importante nós mencionarmos aqui, que tem gerado muita euforia no mercado futuro hoje colecionando mais de 1% de alta nos vencimentos julho e agosto, é basicamente um ritmo ainda muito bom de exportação durante a primeira quinzena de julho. Tivemos queda, uma desaceleração do volume de exportação. Na primeira semana de julho, o ritmo diário era de 15 mil toneladas. Agora, na segunda semana, esse ritmo caiu para 13 mil toneladas aproximadamente por dia. O que isso representa? Quer dizer que, por mais que haja um processo de desaceleração, o ritmo historicamente ainda está muito forte. Quer dizer que o Brasil está conseguindo aquela sonhada diversificação de mercado. Está conseguindo trabalhar de uma maneira menos dependente em relação à China. É claro que a China ainda é praticamente metade da exportação brasileira de carne bovina, mas de qualquer forma, nós temos aí um ritmo ainda acelerado que vai sendo aí a responsabilidade desse movimento é justamente de outros países que estão demandando muita carne bovina aqui do Brasil. O Brasil segue como melhor alternativa global para o fornecimento de carne bovina, com preços altamente competitivos e deve seguir vendendo grandes quantidades de carne nos próximos meses, com salvaguarda ou sem salvaguarda. Com a retomada da China no último bimestre, ainda se espera, ainda se tem expectativa de uma alta bastante explosiva dos preços da arroba do boi gordo. Da mesma maneira que é importante mencionar aqui que nós temos um ambiente de negócios neste momento em que o mercado físico já começa a se descolar do mercado futuro. Há uma boa distância entre as indicações de mercado físico e os preços que vêm sendo trabalhados na bolsa. Até mesmo o contrato julho já está apresentando um grande descolamento, já tem preços bem acima dos indicadores ali que registram as negociações diárias dentro do mercado, né, do mercado físico. Isso já é um sintoma que o mercado está aguardando, está precificando potencial elevação desses preços da arroba nesse restante de julho. Quer dizer que esse movimento de alta vai acontecer de maneira consistente? Não, ainda está cedo para cravar isso. Até porque nós temos um ambiente em que a indústria ainda trabalha com maior ociosidade, com uma menor capacidade de abate, e diante disso, temos ainda um mercado travado, um mercado pouco fluido, com pouco registro de negociações nesses últimos 10 dias. Então, é muito importante que o pecuarista que está aqui nos acompanhando siga monitorando o posicionamento das escalas de abate, siga tendo muita proximidade com esse posicionamento das escalas, da mesma maneira que é muito necessário acompanhar esses relatórios semanais do fluxo de exportação de carne bovina, que são um termômetro muito importante para interpretar o andamento diário dessas exportações, desses embarques. Temos um cenário bem interessante em relação à precificação da arroba nesse momento, nós podemos afirmar aqui que essa dinâmica de mercado ela já está um pouco mais acomodada, mais travada. Agora, há duas hipóteses dentro do mercado futuro, caso não haja um processo de elevação consistente dos preços da arroba do boi no mercado físico. É um processo de correção em que o vencimento julho, o vencimento agosto, devem procurar os níveis que vão ser trabalhados ali dentro do mercado físico, tá? Então isso é fundamental ter um entendimento. O outro ponto é que o mercado físico pode subir e acompanhar toda essa movimentação que já está presente na bolsa. Em relação ao mercado interno, temos um mercado doméstico ainda fragilizado. A fraca campanha da seleção brasileira na Copa do Mundo removeu pelo menos três datas interessantes de consumo que poderiam gerar um efeito positivo sobre os preços da carne bovina, sobre os preços aí do, sobre até mesmo movimentos de demanda em relação à indústria cervejeira, mas isso não aconteceu. Temos um poder de compra baixo na população brasileira, em especial nas classes C, D e E. Soma-se a isso o alto nível de endividamento e o problema das apostas esportivas aqui no Brasil, que seguem deixando esse consumo muito deprimido, com a prioridade sobre proteínas de menor valor agregado, sobre carne de frango, sobre embutidos e sobre ovos. É um momento muito tenso dentro do mercado do boi gordo, um momento de muita volatilidade, e consumir informações de qualidade hoje é realmente imprescindível para você tomar boas decisões, para você ser assertivo dentro do mercado. O resumo do mercado do boi é esse. Um mercado mais esperançoso no decorrer dessa semana, mas de qualquer forma, precisamos continuar monitorando os dados para ter um bom entendimento dos fundamentos que moldam o dia a dia em relação à formação de preços.